Olá,
você está ouvindo o Decamerão 19, um programa dedicado ao compartilhamento de narrativas. Meu nome é Doni Ribeiro e nessa edição, o escritor e jornalista Vinícius Beaupré nos conta uma história do autor chileno Roberto Bolaño. Essa série de podcasts se inspira no Decamerão, livro do poeta quatrocentista Giovanni Boccaccio. Na obra, os personagens, como nós, vivem uma pandemia. No nosso caso, a Covid-19. No dele, a peste bubônica. Fugindo da doença, eles se isolam em um sítio e inventam alegrias. Passeiam, comem bem, contam narrativas uns aos outros. Boccaccio fez seu livro com essas rodadas de contação de histórias. Nós faremos esse programa assim também. Alguém pode perguntar, que valor pode ter contar histórias em uma época como essa? Talvez muito. Esse contar histórias pode nos reeducar a ficar em silêncio, a saber ouvir, a se deixar levar por um imaginário. E é por aí que este programa se aventura. A cada vez, um convidado nos levará por esses caminhos de surpresa.
Meu nome é Vinícius Beaupré, eu sou jornalista de formação, mas trabalho principalmente com documentário, com audiovisual, e tenho também um romance publicado em 2018 pela editora Patois. É um romance que foi finalista no Prêmio Minas Gerais de Literatura e que se chama Pela Primeira Vez em Muito Tempo. Agora, falando sobre o texto de hoje, eu pensei, bom, então, para um projeto assim, eu tenho que ler Roberto Bolaño, que eu tenho aí essa... essa missão de falar dele. Mas acho que a primeira coisa que me espanta muito no Bolaño, que me espantou no Bolaño, é a simplicidade, assim. Tem um outro escritor chileno, só que mais contemporâneo a nós, que deve ter hoje 30 e poucos, 40 anos, que é o Alejandro Zambra, que diz que o Bolaño é como um tio, um irmão mais velho, que viajou o mundo inteiro, fez muita coisa e senta um dia com você na varanda para conversar. E essa é a primeira impressão que tem, assim, porque geralmente quando a gente pensa em grandes clássicos, né, em livros que marcam sua época, como Os Detetives Selvagens marcou, como 2666 marcou, geralmente tem muito essa questão da forma, né, esse rompimento com a forma, esse experimentalismo e tal, e o Bolaño é o oposto disso. Ele é de uma simplicidade extrema, mas, claro, uma simplicidade... né, difícil de se alcançar, né? Para simplificar, para não ser o chato, entrar demais, eu acho que a simplicidade, assim, é uma coisa que assombra e que depois que você lê, você pensa, como eu vou continuar escrevendo, né? Eu mudei de ideia agora há pouco, assim, e cometi uma loucura, porque eu tava certo de ler pelo menos um trecho de um conto que está no Putas Assassinas, mas aí em cima da hora eu mudei de ideia, e aí foi que eu cometi a loucura, porque eu peguei o primeiro conto de um livro dele que se chama El Gaucho Insufrible, que ainda não tem tradução aqui no Brasil, e talvez a Companhia das Letras deve estar para lançar, e que eu pensei que fosse mais legal ler ele, porque ele tem só 3 páginas e condensa muita coisa ali do Bolaño, eu acho, que é essa coisa de deixar tudo muito aberto, de não te explicar nada, de conseguir trazer um personagem, fazer com que você quase faça uma viagem rápida de trem com esses personagens. Você entra, passa um pouco por eles e logo você sai, mas esse pouco que você está com eles... você consegue compreender que eles têm um passado, que eles têm densidade. Esse é um conto de 3 páginas, que aí, né, de novo, eu cometi a loucura de traduzir ele. Jim. Muitos anos atrás, tive um amigo que se chamava Jim e, desde então, nunca mais vi um norte-americano mais triste. Desesperados, tenho visto muitos. Triste como Jim, nenhum. Uma vez partiu para o Peru em uma viagem que duraria mais de 6 meses, mas que depois de pouco tempo voltei a vê-lo. Em que consiste a poesia, Jim? Perguntavam as crianças das ruas do México. Jim os escutava, olhando para as nuvens, e logo começava a vomitar. Léxico, eloquência, busca da verdade, epifania, como quando a Virgem aparece para você. Na América Central, ele foi agredido várias vezes, o que era impensável para alguém que tinha sido marinheiro e ex-combatente no Vietnã. Sem mais brigas, disse Jim. Agora sou poeta e busco o extraordinário para dizê-lo com palavras comuns e simples. Você acha que existem palavras comuns e simples? Eu creio que sim, disse Jim. Sua esposa era uma poeta chicana que ameaçava de vez em quando abandoná-lo. Ele me mostrou uma foto dela. Não era particularmente bonita. Seu rosto expressava sofrimento e por debaixo do sofrimento se via raiva. Imaginei em um apartamento em São Francisco ou em uma casa em Los Angeles, com as janelas fechadas e as cortinas abertas, sentada à mesa, comendo pedaços de pão fatiado e um prato de sopa verde. Como Jim gostava de morenas, as mulheres secretas da história, não deu mais explicações. Eu, ao contrário, gostava das loiras. Uma vez eu o vi olhando para os comedores de fogo nas ruas da Cidade do México. Eu o vi de costas e não o cumprimentei, mas era claramente Jim. Cabelos mal cortados, a camisa branca e suja, as costas arcadas como se ainda sentisse o peso da mochila. O pescoço vermelho, um pescoço que evocava, de alguma forma, um linchamento no campo. Um campo em preto e branco, sem anúncios ou luzes de postos de gasolina. Um campo que é como deveriam ser os campos. Baldios, sem solução nem continuidade. Sem tijolos ou salas blindadas das quais escapamos e que aguardam o nosso retorno. Jim estava com as mãos nos bolsos. O comedor de fogo agitava a tocha e ria ferozmente. Seu rosto, enegrecido, dizia que ele poderia ter 35 ou 15 anos. Ele não usava camisa e uma cicatriz vertical subia do umbigo até o peito. A cada intervalo, enchia a boca com líquido inflamável e cuspia uma longa cobra de fogo. As pessoas olhavam para ele, apreciavam sua arte e seguiam seu rastro, menos Jim, que continuava à beira da calçada, imóvel, como se esperasse algo mais do comedor de fogo. Apenas um décimo sinal depois de ter decifrado com rigor os outros 9, ou como se naquele rosto manchado ele tivesse descoberto o rosto de um velho amigo ou de alguém que havia matado. Durante um bom tempo fiquei olhando para ele. Eu tinha então 18 ou 19 anos e achava que era imortal. Se soubesse que não era, teria dado meia volta e saído dali. Depois de um tempo, cansei de olhar as costas de Jim e do comedor de fogo. A verdade é que eu me aproximei e o chamei. Jim pareceu não me ouvir. Ao virar, notei que seu rosto estava molhado de suor. Parecia febril e custou-me reconhecer. Me cumprimentou com aceno de cabeça e depois continuou olhando para o comedor de fogo. Quando cheguei ao seu lado, me dei conta de que estava chorando. Provavelmente tinha febre. Ainda assim, descobri, com menos espanto do que agora escrevo, que o comedor de fogo estava trabalhando exclusivamente para ele, como se todos os outros daquela esquina da cidade não existissem. Às vezes, as labaredas morriam a menos de 1 metro de onde estávamos. O que você quer, eu disse, que te assem no meio da rua? Uma piada boba, dita sem pensar, mas me dei conta de repente de que era isso que o Jim esperava. Fudido, enfeitiçado, era o refrão, se bem me lembro, de uma música da moda naquele ano em alguns buracos que tocavam funk. Fudido e enfeitiçado era como Jim. O feitiço do México pegou e agora ele estava olhando diretamente no rosto de seus fantasmas. Vamos sair daqui, eu disse. Também perguntei se ele estava drogado, se sentia mal. Disse que não com a cabeça. O comedor de fogo olhou para nós. Então, com as bochechas inchadas, como Eolo, deus do vento, ele se aproximou e eu soube, numa fração de segundos, que não era exatamente o vento que iria cair sobre nós. Vamos embora, eu disse, e o tirei da beira da calçada. Nos perdemos rua abaixo em direção à Reforma e logo nos separamos. Jim não abriu a boca durante todo o percurso. Nunca mais voltei a vê-lo.
Você ouviu Decamerão 19. Este podcast foi gravado e editado por Duane Ribeiro e é uma produção da Revista Úrsula. Acompanhe as próximas edições em revistaursula.com.br. Até a próxima!